O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Sim, amigo, Standard Rádio Show, isso mesmo, você não está enganado, você não está perdido. Você está aqui na Central 3, no Thunder Rádio Show. E ao meu lado tem o meu companheiro de alguns anos, Leandro Yamin. Como vai você?
Foi um dia alvissareiro.
Foi alvissareiro?
Foi alvissareiro.
Pra mim também, sabia?
Eu acordei um pouco ensimesmado.
Sim.
Mas agora já passou.
Foi difícil dormir ontem, sabia?
Foi difícil dormir?
Foi difícil dormir.
Pernilongo não é mais.
Não é pernilongo, mas também é um zumbido. Porque fiquei até tarde da madrugada gravando o disco dos Devotos. E daí saí da voz do Brasil, fui pra casa com sono, chego lá, o que acontece? O sono se vai. E se foi o sono e fiquei lá ligado na tela tentando recuperá-lo. Até que, sei lá, por volta de 5 horas da manhã, o galo estava prestes a cantar, porque meu vizinho tem um galo, na verdade tem vários. E eu falei, bom, antes que eles comecem com esse couro, eu vou pegar no sono. E foi assim que aconteceu, mas daí acordei cedo, enfim. E daí várias reviravoltas no dia de hoje.
Reviravoltas.
Problemas com logística, problemas com contratos, uma loucura. Depois eu conto pessoalmente, porque eu não quero repartir isso com um ouvinte.
Perfeito.
É uma coisa muito pessoal.
O verde lhe cai bem, Thunderbird.
O verde me cai bem, né?
Sim. Estamos ouvindo o quê?
Estamos ouvindo Ratatatit. Ratatatit. Porque Ratatat é a nossa trilha de sempre, entendeu?
Praticamente um default.
Porque eu acho que vale a pena, porque é uma banda muito legal. E eu não sei se você sabe, mas hoje a gente conta com a companhia de um colega. Esse colega às vezes fica aqui. Mas eu não sei se é pela vontade de participar do programa. Não sei se é isso.
Aí fica com medo de chamar, né?
Mas pode chamar. É. Ele nem tá olhando pra gente, no caso, né? Ele tá super concentrado nos seus afazeres domésticos. Ele cuida do filho, ele cuida da família, ele cuida do São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Matias? Como vai você?
Tudo bom, Luiz Thunderbird.
Eu quase não te ouço.
Você não tá me ouvindo?
É porque meu fone tá muito baixo.
Então vou falar um pouquinho. Vou mandar um
WhatsApp pra técnica, aumentando meu fone. Agora veio.
Beleza.
Hein? Esses WhatsApps funcionam mesmo.
Agora você me ouve.
Agora eu ouço muito. Como vai você?
Eu vou bem.
E como vai Cazu?
Martim Cazu hoje completa 2 meses.
Aê, palmas para Martim Cazu. Sensacional. Já é um São Paulino.
Já. Ah, eu vou deixar em aberto, né?
Entre Penharol.
Não, espero que ele siga o meu caminho, possa me acompanhar no Morumbi, mas... Sim. Ele fica à vontade.
Ele fica, né?
Mas hoje eu queimei o bolo que eu tava fazendo pra ele.
Você queimou o bolo?
É que bom que ele não vai comer, né?
Ele não come bolo.
Não, tá mamando aí, né?
O bolo que você fez pra você.
É, eu fiz o bolo pra comemorar, né?
Ah, o bolo de aniversário, claro, óbvio, lógico.
Aniversário de 2 meses.
Todo mês você vai dar um bolo pra ele?
Ah, é a ideia, né?
A ideia é essa, né? É. E você mesmo faz o bolo?
Eu faço o bolo.
Ah, é um hipster de carteirinha, realmente. A nossa convidada de hoje é o sensacional, inigualável, insuperável... Dom Ivo Barreto, senhoras e senhores. Boa noite, Ivo. Como vai você?
Boa noite, Thunder.
Você tá legal, meu velho?
Eu tô legal.
Eu sei que você tá, eu tô vendo que você tá. E assim, não sei se vocês sabem, mas eu conheço o Ivo há muitos anos. Na verdade, eu conheço o Ivo há mais tempo do que eu mesmo imaginava que conhecesse o Ivo. Eu explico durante o programa. Nós vamos começar esse programa ouvindo uma música. Qual música?
Qual música?
Tudo o que você podia ser.
Sem medo.
De Milton Nascimento. E explico porque logo após a audição.
Só pensa agora em voltar, não fala mais na porta e no
anel de Zapata, tudo que você devia ser. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Ainda pense, é melhor do que nada, tudo que você consegue ser.
Ah, sensacional! Eu vou dizer a vocês, amiguinhos que estão nos ouvindo, e vocês aqui do estúdio, que no começo dos anos 70, eu tinha assim, muito acesso à música, porque meu pai gostava dos discos e tal. E daí a gente tinha lá os Mutantes, a gente tinha lá o Roberto Carlos, a gente tinha mais uns artistas. E daí, assim, eu lembro que assim, no começo dos anos 70, assim, a Elisa apresentou o Milton Nascimento pra mim. Em alguns discos da Elisa, a Elisa gravou umas músicas do Milton. Eu falei, nossa, esse cara é legal, né? Mas eu não sabia que era o Milton Nascimento. Até que chegou toda essa história do Clube da Esquina. Eu já estava no ginásio. Daí os amigos assim, pô, Milton Nascimento, que Milton Nascimento, Clube da Esquina e tal, Gerais, não sei o quê. Comecei a ouvir o Milton, cara, eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Ele abriu as partes pro Borges, pra mim, pro Beto Guedes, aquela turma toda. E daí, junto com ele, vendo uns músicos absurdos, tipo Wagner Tiso, Nivaldo Ornelas, uns caras, assim, absolutamente impressionantes, né? E aquilo me pegou muito, assim. Eu coloquei o Milton porque Dom Ivo Barreto trabalhou com o Milton Nascimento. Chegaremos lá. Eu quero saber de Dom Ivo, porque eu sei que você trabalhava num outro ramo, não era nada musical.
Nada.
Não é isso? Você era um engenheiro? Como é que você, o que você fazia exatamente?
Thunder, eu estudei eletrônica.
Eletrônica em geral.
Tá. Aí, okay. Daí, eu fui parar em hospital.
Do transistor para o raio-x.
Exatamente. Okay. Fazer a manutenção de equipamento hospitalar.
Uau!
Fiz um tempinho estágio com isso.
Entendi. Mas como é que você chegou na música?
Eu cheguei na música por causa do nosso amigo Egídio Conde.
Aham.
Uhum. E ele tinha uma banda.
Aham.
Uhum. E tinha um monte de amplificador queimado.
Certo.
Eu estudava no Mackenzie e adorava jogar ping-pong.
Ping-pong?
Ping-pong.
Foi o ping-pong que levou você, foi. Então, para a música.
Que loucura. Exatamente.
Isso é maravilhoso, Ivo.
Então, porque na faculdade de arquitetura tinha uma mesa de ping-pong, na de eletrônica não tinha.
Aham.
Então, eu ficava na arquitetura.
Óbvio!
Claro.
Que nem eu. Na odontologia não tinha nada. Só tinha pessoas de branco querendo ser doutores. E daí eu ia para o diretório de comunicações, é óbvio. Foi assim mesmo. Que loucura. E daí você começou a trabalhar com o Egídio.
Um cara da arquitetura, pô, você é da eletrônica, pô, a gente tem uma banda, vamos consertar lá os amplificadores da gente. Fui lá.
Certo.
Conheci o Egídio.
Uhum.
Aí, pô, tal, não vi mais, aí tava andando assim, saindo do cursinho.
O cursinho. Fazer qual cursinho?
Ângulo? MED. Eu fiz uma porrada MED, deles.
Pode crer.
Mas eu nunca entrava também.
Pode crer.
Eu queria mexer com música.
Sim.
Aí um dia eu tô andando assim, acho que talvez lá embaixo, na Augusta.
Uhum.
Aí encontrei o Egídio. Pô, você por aqui, montei uma banda, tô numa banda.
Uhum.
Super legal, tal. Ó, Egídio, legal. Quem é a banda? Chama-se Sou Nosso, de Cada Dia.
Uau.
Então, porque a original era o Pedrinho, Pedrão.
Uhum. Sim.
Pedrinho, Pedrão e o Manito.
Nossa, um monstro.
É, um monstro.
Saído recentemente dos Incríveis, né?
Exatamente. Sim. E confusões internas, o Manito saiu, aí entrou o Liminha.
Nossa. Recém-saído dos Mutantes.
Que
time, hein?
Aí, outra formação, aí veio o Egídio de guitarra, uhum. O Tuca Camargo tocando piano,
uhum.
Teclados.
Sim.
E tinha um investidor no Som Nosso de Cada Dia.
Um investidor.
Comprou, assim, tudo de melhor, de equipamento, baterias, teclados. Parecia o Rick Wakeman.
Oh.
Era teclado pra tudo que era lado.
Entendi.
Equipamento maravilhoso.
Aham.
Uhum. Aí eu fui tomar conta desse equipamento.
Uau!
E daí você vai conhecendo um cara aqui, sim, um cara ali, oh, não dá pra você fazer um show ali, aí vai conhecendo firma de aluguel de equipamento, sim, e você vai acabando no mundo, né?
E como é que você chegou numa pilotagem de um PA? PA é aquele cara que fica lá na frente do palco, assim, pilotando aquelas caixas acústicas gigantescas, hoje nem tanto, mais eficientes. E assim, é o cara que faz o som chegar legal pra plateia. Como é que você chegou no PA?
Meu PA com o som nosso.
Foi com o som nosso?
É. Aliás, acho que o primeiro show que eu fiz foi em Goiânia, que o Peninha Schmidt,
grande
produtor. Ele podia ir, mas não podia ficar.
Tá.
Aí ele foi, fez o primeiro dia, e no segundo dia...
Você tomou conta.
Eu tomei conta.
E aí começou.
Aí começou o som nosso. Tinha um equipamento bacana. Também trabalhando com o Peninha, a gente fazia equipamentos para as pessoas. Montava, entendeu?
Entendi.
Por
que
exemplo,
tipo de equipamento?
Equipamento de shows, né? PAs enormes e tal. Ah. Equipamento primeiro da Rita Lee.
Uhum.
Ela comprou do Alice Cooper, quando eles estiveram no Brasil.
Isso. Ela ficou com o equipamento, com as botas, não é isso?
Com a cobra.
Com a cobra, é verdade.
Com o Andy Mills.
É? E com saudade.
Imagino que sim.
E com o Andy Mills, que era o engenheiro que veio com o Alice Cooper.
Sim.
E só esse equipamento tinha a mesa, mas não tinha os cabos. Tinha não sei o que, mas não tinha as caixas, entendeu?
Claro.
Aí o Peninha tinha uma firminha, eu, Egide e Peninha. A gente trabalhava no 10º andar do apartamento, fiando talco dentro de mangueiras de borracha, porque não tinha multicabo pronto aqui no Brasil na época.
Você montou os multicabos?
Montamos todo o equipamento. Fizemos e tal. E aí foi.
Então você trabalhou com a Rita Lee?
Não com a Rita Lee, para.
Ah, tá.
Porque a Rita, na verdade, eu não cheguei nunca a ver a Rita de perto.
É mesmo?
Quem cuidava era a Judy Spencer,
uhum,
e a Mônica Lisboa, que eram os empresários dele, né?
Sim, sim. É verdade.
É, e eu vi a Rita, assim, no primeiro show, quando a gente entregou o equipamento, eu vi o show lá em Santos.
Deu tudo certo.
Não.
Ah, bom?
Não.
Como é que foi a
tinha
parada?
Tinha um rame desgraçado.
Você esqueceu algum detalhe?
Não. Santos, ele é 220.
Ah.
Não tem terra.
Putz.
Aí tinha um
rock. É um detalhe bastante importante.
Bastante importante. Coitado do Peninha, ficou lá em Santos mais uns dias pra resolver isso.
O Peninha era tipo um produtor da banda, assim, ou ele fazia PA também?
O Peninha fazia PA, ele fazia PA bem pra caramba. É? É, era um puta técnico.
Pode crer, pode crer. Foi nessa época que você conheceu o André Petkovi?
O André?
Foi depois no 14 Bis.
14 Bis, 14 exatamente.
Em que ano você lembra disso?
14 Bis deve ter sido 80, por aí, conhecido?
Tá. É, 80. Muito antes disso, Ivo. Muito antes disso. Não sei como você foi parar no primeiro festival de jazz São Paulo Montreux.
Foi.
E eu estava lá. Eu estava lá. 1978.
Saudade daquele festival.
Eu tinha 17 anos, era ingênuo, mas adorava música. E daí falaram, olha, tem um festival de jazz. E eu estava numa febre, assim, pós-rock progressivo, de ouvir muito jazz rock. E daí falaram, cara, Mahavishnu Orchestra vai tocar. Eu falei, o quê? E fui, comprei a porra do ingresso, fui no show, e fui maravilhoso. Eu fui no show da tarde, e daí aconteceu. O show do Mahavishnu abriu, depois tocou uma orquestra de pífanos.
De Caruaru.
Isso, e depois entrou o Grupo 1.
Exatamente, Zeca Assunção, claro.
O Léo Nazário,
Zé Eduardo
Nazário. Félix Wagner.
Não.
Não estava.
Mauro Senise, se não Mauro me engano. Senise.
É verdade, é verdade. E Márcio Monterroios. Era Márcio Monterroios e Grupo 1.
Exatamente, tinha isso.
Daí eu assisti o show da tarde e fiquei impressionado com o som do Grupo 1, porque era complexo, era música difícil, era um jazz, né?
Mas era uma muito coisa avançado.
Era muito avançado.
Os caras tocando
E os molequinhos, né? O Léo Nazar devia ter 17 anos, devia ter idade.
Era um gênio, já.
Estudava no Bandeirantes e eu no meu objetivo. Eu falei, esses caras são gênio. Daí assisti um show, assim, até a hora que, assim, tipo, meu, eu tinha que ir pra São Bernardo, mas não é São Bernardo. Eu saí, assim, tive que ir embora, né? Quando eu cheguei em casa, liguei na TV Cultura. Eles estavam no palco.
Uhum.
Eles emendaram o show da tarde com o da noite, numa sessão corrida.
Uhum.
E eles nunca tinham mais saído do palco, Matias. Foi uma coisa maravilhosa, assim. Foram tirados do palco,
do palco.
E eu assisti tudo ao vivo. Então, assim, em 78 eu consegui ir nesse show. No de 80, foi o segundo festival, eu assisti todos os shows.
Todos
os shows. Uhum. E você fazia os PAs, cara.
Alguns, né? Eram então, vários técnicos sim. que trabalhavam e a gente se revezava.
Era complexidade, né?
Não, eram quantos artistas por dia? 5, 6, talvez?
Talvez, 5, 6. O primeiro do Festival de São Paulo, ele foi grande. Foram 10 dias de festival. Foi
sim.
O único que teve, o resto eram 5 dias,
isso,
talvez.
Isso, exatamente.
E a gente estava numa pauleira, assim, porque pra gente conseguir entrar e pôr equipamento dentro do Palácio das Convenções, 2 dias antes tinha um show do Lenny Dale.
Tá.
Dizzy Croquettes.
Incrível.
Incrível. E aí foi feito um acordo com o Lenny Dale que a gente montaria o equipamento pra ele. E depois já podia ir testando e até chegar o dia do primeiro Festival de São Paulo.
Sim.
Foram 10 dias praticamente sem dormir, Thunder. Direto.
Imagino, assim, na balada. Imagino, cara. E na hora de você fazer os shows do festival, você tinha na sua frente o George Duke, junto com Stanley Clark, Jack Johnette. Como foi isso, cara? Foi encarar essas feras, velho?
É muito. Olha, assim, até os primeiros dias você tava viajando em tudo.
Sim.
Aí depois, assim, o cansaço batia, Thunder. Uhum. Podia estar lá Stanley Clark tocando, sim, porra, cara, maravilhoso e tal. Mas estava tão podre que você preferia ficar num lugar dando um cochilo, entendeu?
Entendi, claro.
Era barra.
E assim, o que eu soube depois é que o Claude Nobis tinha vindo ao Brasil para acompanhar os festivais.
Sempre ele veio, sempre ele veio.
Esse é o cara que criou o festival de Montreux,
foi,
né?
Foi.
E assim, ele... Eu acho que eu considero o maior festival, assim, de todos os tempos, assim, porque a gente começou a ter muito contato com esse festival, porque os artistas brasileiros iam pra lá, tocavam e lançavam discos ao vivo.
Exato, sim, eles gostavam muito, né? Lá na Suíça dos músicos brasileiros e traziam, todo ano tem a parte brasileira do festival.
Isso.
O Mocotó tem um disco belíssimo lá no festival.
Nos anos 70, Gilberto Gil foi, levou a Cor do Som. Daí tem o disco Gilberto Gil com a Cor do Som. Tem o disco da Cor do Som e tem o disco do Pepeu.
Uhum.
E era a turma, não a turma. E eles gravavam os sons. E eu ouvi esses discos absolutamente impressionante, assim. E Hermeto Pascoal foi. Enfim, era um festival muito da pesada. Quando pintou isso no Brasil, foi uma coisa muito surpreendente, né? Porque ninguém esperava.
O Brasil era carente ainda, né?
De muito.
Era muito raro.
Da música internacional, né?
Festival? Não lembro de outro festival anterior.
Pode ter tido, mas era mais aquele festival da canção, lembra?
Isso. Era uma coisa mais televisiva e tal. Claro. Esse era um festival de jazz tradicional, que aconteceu na Suíça há muitos anos, daí veio pro Brasil. E nesse segundo festival, meu velho, eu assisti todos os shows, eu tava muito... estava inebriado, digamos. Estava. Isso. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Cara. Foi um acontecimento pra mim.
E depois continuou, né, com free jazz. Dos cigarros free.
Sim,
e
isso.
O negócio dançou porque proibiram a propaganda de cigarro.
Exatamente.
E aí não tinha mais
problema. O último free jazz foi em 2000.
Foi 2001 ou 2, se eu não me engano.
Eu lembro que de 2000 eu transmiti.
O Orixas.
2000.
Acho que foi 2001.
Tem certeza disso?
Vou conferir aqui.
Porque eu acho que eu transmiti no dia, na época que veio o filho do Fela Kuti.
Femi Kuti?
Veio o Manu Chao e o Sean Lennon. É isso. Nesse dia, eu transmiti isso junto com a Fernanda Lima. Enfim, o fato é que eu queria chegar num...
Você que se exibia agora, né?
Mas vale a pena, né? Falei. Transmitir com ela foi maravilhoso mesmo. Mas enfim, o fato é que no final dos anos 70 e 80 tal, você já trabalhava com o Egberto Gismonti, por exemplo?
Trabalhava.
E como é que era trabalhar com um cara tão complexo? Porque assim, o Egberto Gismonti foi importantíssimo pra mim. O primeiro grupo de música que eu montei e me apresentei foi em 82, no último ano de faculdade. Tinha um festival de música. E a gente falou assim, a gente só ouvia No Caipira, sabe? Esses discos do Egberto, aquelas músicas da ECM Records. A gente resolveu montar um grupo de música instrumental. E assim, experimental. E daí a gente se apresentou e a gente foi a banda mais vaiada do festival. Muito bem. É isso aí, polêmicas. Olha só, eu queria entender como é que você chegou no Egberto, assim.
O Egberto foi o primeiro empresário que trabalhava com o Som Nosso de Cada Dia, o Willer Butica.
Sim.
Ele era apaixonado pelo Egberto. E aí ele foi lá e começou a trabalhar com o Egberto e a organizar shows para ele. E depois disso a gente fez uma turnê Egberto Gismonti e John McLaughlin.
Uau!
Que foi fantástico. Uau. A gente Quer dizer, deu muita coisa errada, quase tudo errado. Sumiu o caminhão do som. Então, no Rio.
É sério
isso? É, e falava assim que outros empresários ciumentos, não vou citar nomes.
Sim, não precisa.
É, pagaram grana para a transportadora, para o motorista do caminhão
sumir.
Ficar dormindo na Via Dutra durante dois dias para o equipamento não chegar no Rio.
Nossa, velho.
É, aí fomos fazer lá no Rio e tinha Maracanãzinho, vai. Quem emprestou equipamento? O Serginho Dias Batista, Mutantes.
Uau!
Aí o Serginho emprestou equipamento, mas não era o equipamento que os músicos do John McLaughlin ou os músicos do Egberto estavam acostumados. Bom, foi meio fiasco.
Assim. É mesmo, é. O Egberto se apresentou no segundo festival, eu acho. Não?
Putz, não tenho certeza.
Eu também não tenho certeza. Gente. O Hermeto eu sei que estava lá.
O Hermeto sempre estava.
Eu lembro que o Egberto, né, ele assim, o primeiro disco do Egberto é uma coisa meio bossa nova, assim. Mas ele se lançou nesse lance de música instrumental. E ele tinha um lance de... Era um virtuoso, assim.
Ele
no
é.
Piano.
Ele é.
No
cara,
violão.
Era de babá. Você vê o cara tocar, né, você... O
que é isso? E ele ficou amigão do pessoal lá da Europa, da SM. E assim, ele era acompanhado por músicos espetaculares.
Era.
Né? Ele entrou no primeiro time da música instrumental mundial. Do lado de Keith Jarrett, Ian Garbrecht. Esses monstros da SM. Era o Egberto que tava lá,
é,
cara.
Eu acho que foi o único artista brasileiro... contratado pela ECM, que foi o selo mais sofisticado de jazz que já teve.
Isso.
Em Oslo, né?
Uhum. Isso, exatamente. Eram super músicos. E daí o Gilberto ganhou esse
status,
patamar,
né?
Esse status, cara. E você fez turnês internacionais com ele?
Não, com o Gilberto não. Com o Gilberto, o máximo que eu fui foi aqui em Buenos Aires.
Internacionais.
Bom, internacionais.
Não, vamos...
Não, que foi super legal. Conheci um grupo chamado MIA, Músicos Independentes Argentinos. Todos que saíram dali viraram grandes músicos da Argentina, tiveram grandes bandas. Sabe, tudo muito
saindo desse MIA. Isso foi que época, você lembra?
Um pouquinho antes de 80, talvez.
Foi pós Sui Generis? Ou na mesma fase, assim?
Eu acho que antes de Sui Generis, talvez.
Sui Generis começou nos 70, né?
Então é depois.
Foi até 76 ou 7.
É, daí que separa, né? O Spinetta e o Charlie.
Imagina que assim, que fazer, acompanhar um músico como o Egberto, que usa instrumentos acústicos, por exemplo, né?
Piano.
A captação e colocar isso em PA deve ser uma coisa muito mais complicada do que você enfiar a mão no rock, né?
É, mas com o Egberto eu fazia mais monitor,
tá.
Entendeu? E quem fazia era o Wilson, que trabalhava comigo no Vice-Versa, o cara técnico de estúdio, não sei o quê. Aí eu, Wilson, pelo amor de Deus, você vai ficar a vida inteira vindo aqui e tal.
Só.
Vamos viajar.
Uhum.
Aí convenci ele.
Tá.
Nunca mais esse cara voltou pro estúdio.
É mesmo? Adorou a estrada?
Não, adorou. Ficou.
Mas e na hora de fazer um monitor, pra quem não sabe, é o cara que fica fazendo o som pro artista que tá tocando ouvir.
É, exato.
E artistas são muito exigentes nessa hora.
São.
Imagino que o Gilberto não devia ser diferente.
Não, não era. E dava muita complicação. Não tinha a sofisticação que tem hoje em dia, Thunder.
Uhum.
Era meio assim, microfone, uma mesa assim que não tinha muito recurso, não tinha muita coisa. O cara pedia mais volume, você ia, tinha um apito desgraçado,
sim, sim.
Você queria morrer, entendeu?
Sim.
E, ou então ficar segurando e o cara reclamando pra não virar uma microfonia o tempo inteiro. Era complicado.
Porque algumas salas, imagino que nessa época já deviam ser boas pra shows, tipo Municipal.
Municipal, Belo Horizonte, lá tinha uma sala fantástica, em Curitiba tem uma sala fantástica.
Mas você devia, de repente, ter que encarar um ginásio, por exemplo, cuja acústica é péssima, não é?
Péssima.
Como é que você fazia?
Conta com a sorte, porque é o seguinte, quando o negócio enche, fica bom. Se não encher...
Vem daí essa lenda. Espera encher que vai melhorar.
Também. É acústica.
Mas tá lá a cadeira não faz alguma coisa.
Sim, mas tendo uma pessoa sentada, abafa e fica ótimo, por exemplo.
Tem água pra caramba dentro.
Tem o quê?
É água.
Água?
É, tem litros e litros de água dentro da gente, mas...
Ah, água. Sim, não entendi.
Muda.
Nossa, entendi.
Muda.
É.
O Free Jazz, que era no Palace, não era?
O Free Jazz... Eu vi o Free Jazz no Jockey Club, eu acho.
Tá, mas... Começou no Palace,
sim.
Tá? O Palace, você não sabe o que é aquilo quando não tá
era
cheio.
Era bom, não era bom?
Era bom quando tava cheio de gente.
se não reverberava muito.
Nossa, não dava para se entender lá dentro.
Porque... Eu lembro da inauguração do Credit Card Hall, que quem fez foi o João Gilberto, e rolou aquela polêmica, né? De que ele falava assim, pô, esse som tá uma merda, esse
tá uma merda. O ar-condicionado tá gelado. O
ar-condicionado.
O João Gilberto reclamando de alguma coisa? Pô.
Mas acontece. E daí as pessoas começaram a zoar, tipo assim, reclamar, porque, pá, faz o show aí. E ele assim, não, vocês não estão entendendo. Eu falo aqui... Daqui a pouco eu escuto o que eu falei.
Voltando.
Que eu acabei... É. Porque o som batia assim, lá na parede do fundo e voltava. E ele ficava perdidão. Uhum. Isso é uma coisa que deve acontecer.
Meio Ruth Lemos.
Trabalhou assim. com o João Gilberto.
Trabalhei em Iacanga.
Iacanga, Tanda. Cara, Águas Claras. Águas Festival Claras. De Águas Claras. Eu fui, eu acho que no terceiro, da chuva.
Todos. Foi uma experiência. Não, todos
choveram.
Todos foram iguais.
O meu choveu pra cacete.
Era lama pra tudo que é lado.
83 ou 4?
Putz, não me pergunto.
Anyway, eu sei que teve Vanderleia. Lembro que teve Vanderleia. Teve Moraes Moreira. Fez um show espetacular. E teve o Raul.
O Raul, maluco, beleza.
Esse. Que não teve.
Não teve. Não, ele fez o primeiro estrofe da primeira música.
Exatamente. E daí...
Antônio Zaná assumiu.
Como é? Imagino você, naquele... Era um camping, né, cara? É. Eu fiquei numa barraca, que assim... Eu lembro que no segundo dia eu acordei com o braço pra fora da barraca, assim. Tava eu e o namorado... Era uma barraca grande, assim. Tava eu e o namorado na barraca, assim. E meu braço saiu pra fora da barraca. E lembro que eu comecei a ouvir, senti um vento, assim... Eu levantei, assim, eu olhei a barraca, tinha uns Hells Angels passando de moto em volta, assim, cara. Minha namorada, velho, minha noiva na época, ela ficou completamente possessa e exigiu que fôssemos embora.
Não tinha como sair, né? Mó lama. Não tinha comida, Thunder.
Como é que caminhões... você fazia, cara?
Não fazia.
Não fazia?
Tinha, olha, os caminhões que vinham levar comida, salsicha, esse tipo de coisa, sim, atolaram todos, não chegou nenhum.
Tá.
Aí tinha um negócio assim, um negócio religioso, chamava os Meninos de Deus.
Meninos de Deus, acho que eu lembro disso.
É. Então, esses Meninos de Deus foram para uma cidade próxima, que era uma cidade grande, e recolher o resto da comida de um hotel,
okay,
para a gente poder se alimentar.
Você tá brincando? Não, é equipe?
É equipe.
Que loucura.
E todo festival era a mesma coisa. E tem mais. Você acha que eu ganhei alguma vez um desses festivais grandes?
É mesmo, cara?
Nada. Ou não dava nada de grana, ou o custo do festival era maior.
Lotado o lugar?
Sim, mas o custo era enorme.
Entendi.
Ou então o cara pegava a grana, o produtor, e se mandava.
Ah, tinha isso também?
E você
tinha
ficava... isso. Ó, Iacanga teve. Iacanga 1, 2 e 3. O 1 era o primeiro, né? Uhum. O segundo era para pagar os técnicos...
Do primeiro.
E depois ainda teve o terceiro, que era pra pagar os técnicos do segundo.
Não teve um quarto.
Vai ter.
Vai ter o quarto.
Esse ano agora.
Quer pra pagar os caras do terceiro?
Provavelmente.
Provavelmente. Se tiverem vivo. 30 anos depois, com correção em juros. Eu imagino.
Então, eu encontrei uma pessoa que tá produzindo, vai ser aqui nessa cidade que tem paraquedismo. Esse tipo de
Boituva.
Boituva.
Puta, que demais. Você vai fazer o PA?
Pelo amor de Deus. Entendendo essa coisa, ou você tem 20 anos, você fica em casa.
É, né? Eu me diverti muito nesse festival. Eu lembro que a noiva tava meio puta da vida, assim. Ela não queria que uma coisa confortável. E a gente ficou na fila, cara.
É por isso que a noiva virou a esposa?
A noiva não virou a esposa. Não virou. Foi traumático isso mesmo, viu, cara? Inclusive foi depois desse festival que eu coloquei o pé na estrada e falei assim, você quer saber de uma coisa? Fico lendo os beatniks aí. Vamos colocar em prática. Aí o noivado acabou. Enfim, talvez tenha sido realmente determinante. Nessa época você já trabalhava em estúdio?
Já.
Em qual estúdio?
Pô, Antônio, o primeiro estúdio que eu trabalhei era um estúdio de 4 canais, quase em frente à rodoviária. Sabe quem montou e quem era o técnico?
Não.
O técnico do Grateful Dead.
Caramba, velho.
Na época da Guerra do Vietnã...
Aham. Uhum.
Os caras eram convocados.
Sim.
Você ia ou fugia.
E ele fugiu?
Fugiu e ficou aqui no Brasil há alguns anos.
Isso é maravilhoso, cara.
É maravilhoso. Até que... sei lá, nos anos 80, teve um perdão e aí eles voltaram para os Estados Unidos.
Ah, porque eles não podiam voltar. Eles tinham fugido da guerra.
Não podiam.
A maioria ia para o Canadá.
É, e algum maluco veio para
cá. É, eu acho que era uma boa opção vir para o Brasil. É. E ele montou um estúdio e começou a trabalhar
não,
lá.
Não era dele, ele era técnico. O estúdio era do irmão do Eduardo Araújo, chamava Estúdio Pirata.
Ok.
E ficava ali na rodoviária e vinha aquelas duplas caipira ou um só.
Tá.
com um violãozinho, plá, tocava e...
Ele captava.
Eu captava e aí, puta, só que não dava pra aguentar ficar gravando aquilo.
Entendi.
Aí ele veio com o Alan, vem aqui e grava pra mim, não sei o quê.
Você começou ali?
Ali.
Como é que você chegou no Áudio Patrulha?
Depois eu fui pra Vice-Versa.
Ah, Vice-Versa. Que era um puto estúdio.
Era. Na época tava começando no Brasil a ter estúdio 24 canais.
Aham.
Tinha o Eldorado. Eu acho que a segunda, a Vice-Versa foi o segundo. Depois aí veio Gazeta, RCA, todos os estúdios começaram a ter, mas na época a Vice-Versa foi um pioneiro, assim, em 24 canais.
Você ficou lá até que ano?
Até começar o festival de jazz. Porque, pô, como é que eu ia trabalhar lá e fazer o festival de jazz, lógico, né? Então saí fora.
Entendi. E como é que você chegou no Áudio Patrulha?
Pelo Egídio, de novo.
De novo?
De novo. Assim, todo mundo sabe, né? O de patrulheiro era do Tico, do Joelho de Porco.
Uhum.
E era um cara louco de pedra.
O Tico?
Sim. Mas é uma casca de louco dentro de um puta doce de pessoa,
sim,
entendeu?
Sim.
E assim, eu conheci o Tico lá na Vice-Versa, a gente tava gravando som nosso de noite e o Joelho tava de tarde. E o Tico sempre com aquele jeito dele, ó, você que tá mal vestido ali, pega um copo d'água pra mim. Eu podia ele. Aí o Egídio veio, olha, o Tico tá montando estúdio, vai precisar de uma pessoa lá, barará. Eu falei, pô, você é louco, o Egídio. O Tico, mas nem amarrado.
O Joelho já era o Joelho de Porco.
Já era o Joelho de Porco.
Caramba.
Naquela formação do Valtão.
Sim.
Aí... não, você não sabe, o Tico é um cara legal pra caramba, ele faz aquele papel assim, tá, mas beleza, vamos lá, vai. Aí um dia, aniversário do Peninha Schmidt, as coincidências que vão rolando.
Sim.
4 horas da manhã, a gente pra lá de louco. Trelelê, o Tico falou, você vai trabalhar comigo. Pô, tá bom, e aí? Vamos se ver amanhã. Eu falei, boa, vou dar uma jogada. 9 horas da manhã, já tava quase amanhecendo mesmo, daqui a pouco ele não vai estar lá e... não fiz mal com o Egídio, né? Fui bem. Pô, só que eu chego lá, o cara já tava lá há tempo.
Caramba.
Tudo, sério.
Que demais.
Aí eu fiquei lá.
Começou a parceria aí, então?
Foi, já tem 36 anos.
Que loucura, velho. O Áudio Patrulha... Também tinha participação do Zé Rodrigues, não é isso?
Tinha, o Zé.
Que é outro genial monstro, assim, um cara que...
Cara criativo.
Conheço o Zé do Zé Rodrigues Guarabira, né, velho?
Um gigante.
Era um gigante, cara. Eles foram parceiros durante muitos anos, né?
Foram.
Chegou aí pra Voz do Brasil, o Zé?
O Zé, sim. Agora, o Sai e o Gucci, na época que eles dissolveram, assim, eles não se envolveram, assim, numa boa, entendeu?
Entendi.
Ficou o time de lá, o time e o Zé do lado de cá, entendeu?
Uh-huh.
Mas depois, aí, tanto que voltou, Zé Rodrigues e Guarabira.
Sá Rodrigues e Guarabira.
Eles voltaram até um pouquinho antes do Zé morrer, eles estavam fazendo show.
Sim, sim. Imagino que quando o Zé Rodrigues começou a carreira solo, né? A coisa ficou estranha. Ele foi pro lado bem pop, né? Seu latino-americano, você não nunca lembra.
Aí é uma coisa engraçada, porque o Zé tava querendo se lançar pop e tinha um empresário, que era o empresário do Sidney Magal.
Uhum.
Que era um argentino, Levi, alguma coisa assim.
Uhum.
E ele quis transformar o Zé Rodrigues, o Sidney Magal dispensou ele e o cara ficou na mão com aquela sucessão, né?
Sim.
Aí ele falou, vou fazer um Sidney Magal novo, Zé Rodrigues, o cara o Zé, o que você falar pra ele faz, entendeu?
Sim.
Tango, 2 segundos.
Claro.
O que você falar? O cara tinha um conhecimento
produtor,
musical.
Produtor, inclusive, né?
Exato.
Ele fez Secos e Molhados. Aquele disco é insuperável.
É.
Sem dúvida.
Aí ele vestiu o Zé de Soy Latino-Americano pra fazer uma concorrência ao Sidney Magal.
Aham. Uhum.
Que estava tendo um mercado muito bom para
o lado dele. Sidney Magal, que foi muito inspirado pelo Sandro de América, né? O cantor argentino.
Ah, é?
Sim.
Isso eu não sabia.
Nos anos 80, era a voz é de que ano?
Depois da... Quando saiu de 88, por aí, 87, 88.
Então, foi quando eu tive o primeiro contato com você e com o Tico.
Exato.
Até então, era só fã do Tico. E era seu fã e não sabia, né? Porque...
A gente pessoalmente não se conhecia.
Exato. E daí eu comecei a fazer os comerciais com o Dodi.
Exatamente, TVC.
Na TVC. E daí eu lembro que o primeiro comercial era do Tanjal. era um suco de tangerina concentrado em lata. E foi um convite por causa da banda.
Era punk aquilo.
Era melhor que o Tang. Mas não, melhor não que era suco. Mas melhor que suco era. Então, lógico que era. Era um suco concentrado mesmo. Em lata, assim, sabe? E a gente deixava no congelador, assim. Tinha toda uma problemática. Mas enfim, fiz a comercial por causa dos devotos, né? Os caras me viram no show e a produtora de Anika me chamou. Ali começou a parceria com o Doide impressionante. E daí eu lembro que eu gravei as imagens lá na Veracruz. E daí me chamaram pra fazer o áudio de uma fala minha.
É,
e daí eu fui lá no áudio patrulha, na em Higienópolis.
Santa Cecília.
Santa Cecília, exatamente.
Quase na esquina.
Exatamente. Foi aí que a gente se conheceu. Foi. E daí, bom, aí tem muita história. Eu vou chegar lá.
Eu posso imaginar.
Porque não, porque daí eu fiz o McDonald's, do Big Mac. E daí o Tico tava sempre lá. Daí eu fiz o Onyx Jeans, eu acho.
Shell Responde, você não fez?
Já Responde eu não fiz, foi o Kid.
Que chuva, né?
Não. Eu fiz depois o Onyx Jeans. No Rose Bombom a gente gravou esse comercial. E eu era um garçom rockabilly. E quem tava na mesa era um jovenzinho. Conhecido hoje como Alan Terpins. Ele era um dos atores.
Eu ia fazer com o Alan. O Doni me chamou. Aí ele falou, pô, vamos lá, pô, eu tava ia viajar, uma coisa de férias, tipo isso. Ele falou, vamos lá, pega um cachê, barato. Doide. Beleza. Aí, pô, só que não deu certo, a data da viagem mudou e tal, aí foi o Alan.
Pode crer, o Alan foi. E daí, eu lembro que a gente começou a gravar, tipo, à tarde, assim, e foi terminar de manhã, né? Óbvio. Mas foi uma delícia, sempre foi, assim. Depois fiz São Luís, enfim... Foi uma aventura. A gente pode ouvir mais uma música.
Vai ouvir mais uma?
Vamos ouvir o Peter Tosh, que encerrou o segundo Festival de Jazz em 1980. Eu lembro que eu cheguei lá e senhoras e senhores, pasmem, eu fumava muita maconha. E daí, assim, eu lembro que eu fui um belo baseadão, entrei para o show, e durante o show, a forte maioria, a esmagadora maioria dos presentes no Palácio dos Ministros, acendeu um baseado durante o show do Peter Tosh, ele também acendeu um, e que todos fumamos e ficamos numa sintonia sensacional, e ele tocou essa música que a gente vai ouvir agora. Legalize it. Exatamente.
Loucura.
Foi uma loucura que vocês nem imaginam. Porque assim, eu tinha começado a fumar naquele ano, né? E daí, eu fumava, ficava muito louco, né, cara? Eu ficava extremamente louco. E foi assim, foi esse festival todos os dias. E encerrar com o Peter. Eu lembro que ele jogou uns adesivos escrito Peter Tosh com a língua dos Stones. Porque os Stones meio que apadrinharam essa turma, né?
Exato.
Tem até ali, ali no nosso estúdio, nosso ouvinte pode ver. Tem ali um quadro que tem o Peter Tosh de um lado, o Bob Marley do outro e o Mick Jagger no meio. E o Mick Jagger tá com uma carinha tipo assim, não, eu acho
que... Muito... não sabe muito bem o que tá fazendo, né?
Então os três estão bem tocados ali. Mas assim, enfim, foi uma experiência pra mim transcendental, assim, foi maravilhoso. Nessa época eu já conheci o reggae, porque tinha a Rádio Bandeirantes FM, que apresentou o reggae no Brasil. E daí eu já conheci o Bob e tal, e puta, foi uma coisa maravilhosa, quase insuperável. Foi um momento de muita...
Auge, né?
É, foi uma, rolou uma catarse no Palácio das Convenções, que eu tenho certeza, eu juro por Deus, até antes de ontem, que eu vi um sujeito fardado fumando. Juro por Deus, eu vi. Mas devia estar alucinando, né? Porque isso não seria possível.
Ou não.
Enfim, a Voz do Brasil. A Voz do Brasil lançou algumas pessoas. Eu lembro que a Voz do Brasil foi especialmente responsável por um grande sucesso de uma banda que chamava-se Magazine.
Magazine.
E tem uma música emblemática que chama Soul Boy, do Kid Vinil cantando, que era a banda do Kid Vinil, Magazine. Já tinha saído do Verminose e montou o Magazine.
Cantou aqui.
Não, claro. Deixa eu te contar um detalhe.
Sim.
O Verminose... era o nome da banda quando eles gravaram, só que fecharam um contrato com a WA.
E daí os caras falaram, não, Verminose?
Nem a
pau
Verminose.
Era muito punk, né?
Era
muito
podia.
Punk, pode crer. E o Magazine deu muito certo, porque eu sou boy, cara. Eu lembro quando foi lançado, foi uma febre, assim, uma música que tocou. Porque havia muita identificação. Os jovens, quem iam começar a trabalhar, eles começavam como contínuos, depois viravam office boys. E assim... todo mundo começava como office boy.
Uhum.
Pra pagar os estúdios, pra ajudar a família e tal. A música estourou de uma forma e tem uma história da composição dessa
exato.
Música, né, Ivo?
Tem o advogado, que era o advogado do estúdio, do Tico, de tudo, do uhum. Dr. Amaro.
Uhum.
E ele tinha um boy.
Certo.
E o boy dele que escreveu essa música.
Foi mesmo um office boy?
Foi o office boy do Dr. Amaro. Aí o Dr. Amaro, ele foi lá e falou, Amaro, você sabe, eu sei que você tem uns amigos que tem estúdio, não sei o quê. Olha o que eu escrevi.
Uhum.
Ele levou lá pro Tico.
O Tico olhou e falou,
o Tico
quer
olhou
saber?
E falou, Kid Vinil. Chamou o Kid, mandou fazer o arranjo e tal, barará, eles tocaram e pô, estourou.
Estourou?
Estourou.
Impressionante. Aquilo,
teve cópia pra caramba, disco de platina.
Eu imagino. Coisa. Não, isso fez o Kid Vinil.
Exatamente.
Na sequência veio o Tic-Tic Nervoso.
Também.
Mas o grande estouro foi Soul Boy.
Foi Soul Boy.
E o Kid, assim, acho que devia ser amigo de vocês, porque
era.
Ele fez o Shell Responde, ele era meio parceiro dessa época, né?
O Kid, ele trabalhava na Continental Discos.
Isso! Exatamente! É verdade.
Ele tinha algum cargo, mas não era cargo técnico. Ele era de escritório, alguma coisa assim.
Sim, sim.
Só que, pô, o cara adorava, pirava em punk, esse tipo de coisa.
Isso.
Ele ia indo todo ano pra Inglaterra pintar o cabelo.
Trazia os discos.
Trazia os discos. Uhum. Ele conhecia muito, ainda conhece.
Sim. Não, o Kid?
O Kid é uma enciclopédia.
O Kid veio aqui... Daí, assim, o cara tá morando num apartamento que ele me confidenciou. Meu irmão, que é engenheiro, falou, eu vou derrubar o prédio. No número, a quantidade de discos que ele
quando
tem.
Quando meu pai trabalhava com Kid, isso em 2000, 2001, já, uhum. já falava isso.
Ele que tava na Praça 2000 nessa época, não é?
Tava na trama.
Tava na trama.
É, o apartamento tava afundando.
É, isso.
É, isso. Que era isso.
Ele mudou de apartamento pra um prédio novo.
Mora no TR agora.
Não, não. E o irmão foi lá e falou assim, Kid...
Não, agora.
Ele não falou Kid, né? Falou o nome dele. Falou, meu velho, você está sendo irresponsável. Porque esse piso vai ceder de tanto disco e CD que ele tem. E eu conversando com o Kid, ele falou assim... Tandino, assim, as pessoas colecionam carros, as pessoas colecionam selos. Eu coleciono discos. Essa é a minha paixão. E assim, a todo instante eu tenho que comprar um disco novo. Você ouve tudo, Kid? Eu ouço tudo. A partir do momento que eu compro, eu ouço os discos e aí eu compro mais. E eu guardo os meus discos. Então, imagino o Kid junto com o Tico, cara. Os dois juntos, no estúdio... pensando numa banda. Só podia dar uma coisa
a banda
muito
já tinha, o Verminose já tinha.
Entendi.
Que era a banda dele. Trincão, tocava batera.
Sim, sim. Era uma turma da pesada.
Era a turma legal.
Era.
Eles ensaiavam num prédio, meio que um prédio abandonado, Thunder. Ali uh-huh. perto do fórum da Praça da Sé, Praça João Mendes, sei lá bem o que é aquilo. Tinha um prédio meio abandonado e eles ensaiavam.
Mas
lá
ele invadiu o prédio?
não era totalmente abandonado, acho que tinha um zelador que tomava conta, mas não estava desocupado. E aí eles deviam dar uma grana pro cara e iam lá e ensaiavam lá.
Que demais, tipo, de... é a rock de garagem mesmo,
nem
né,
de garagem, aquilo era bem...
squat mesmo, né? Pode crer. Um outro artista que praticamente apareceu pela voz foi o Supla, né?
O Supla.
Que foi meio por ali, não foi?
Foi. Ele tinha uma banda com o Bid.
O Tóquio.
O Roco. Sim. É Tóquio. Isso. Também acho que esse nome veio por sugestão de gravadora, porque...
É.
Né?
É.
Não tem cara. Ele
Tóquio.
Não...
É. Esses humanos...
É que Tóquio é uma coisa muito anos 80 mesmo, né? O mundo tinha descoberto o Japão, e o Japão era Nina legal. A Nina Hagen. Não, eu conversei com o Supla hoje, tá?
Pô, que beleza.
Eu liguei pra ele e falei, velho, seguinte, você tá devendo uma visita ao Thunder Radio Show, você prometeu que ia lá.
Come on! Ele tá lançando um livro.
Lançou um livro. Let's do it! E ele falou que vem. Eu acho que provavelmente no último Thunder Radio Show deste mês ele estará conosco. Perfeito. Vai ser uma sequência impressionante, porque temos Dom Ivo, tipo, amanhã, semana que vem, teremos João Gordo.
Olá.
Depois teremos Edgar Escandurra. E na sequência, ele mesmo.
Ele mesmo, Chupla.
O Papito.
Papito.
Exatamente. E eu lembro que até o Charada Brasileiro foi gravado lá.
Foi.
Eu lembro disso.
Foi.
Isso já nos anos 2000. Ele tinha saído da Casa dos Artistas, eu acho. Não é isso? Antes de...
Não, ele tinha gravado isso. Não são todas. As músicas que estão no disco não são todas feitas lá.
Uhum.
Como aquilo rolou um sucesso e foi para a maior evidência, né? Então fez-se uma coletânea de tudo que ele tinha. E ele tinha algumas coisas gravadas em outros lugares, alguma coisa gravada lá na voz.
Foi antes, ele gravou antes de ir pra casa. Saiu da casa e lançou o disco, não foi isso?
Ele já tava meio promovendo o disco na casa, né?
Porque tinha. Foi o primeiro disco, ou segundo, sei lá, tinha um pessoal no Rio que eles faziam disco pra vender em banca de jornal.
É, revista.
Ah, é verdade. É.
Não era o Lobão?
É, não era? Revista? Como é que chamava a revista? Por favor, Google it.
Eu lembro que foi minha única experiência parecida com o que a minha mãe sempre falava sobre os discos que vinham de fora, que era difícil de ter, aquela coisa toda.
Era mesmo.
Eu era de outra geração, né? Mas o disco do Supla você não encontrava.
Disco de quem?
E eu morava no desse disco do Supla.
Ah, né? O Charada Brasileiro? Você queria um disco Charada Brasileiro?
Eu queria, eu já ouvi Japa Girl, ouvi a Garota
Japa Girl.
Mas na periferia de São Paulo você não encontrava em banca nenhuma. Aí quando um moleque tinha, era, pô, eu tenho.
Foi uma febre.
A revista do Lobão é posterior, chamava Outra Coisa.
Outra Coisa, é verdade.
Mas foi nessa época.
Foi
também.
Mesmo.
Começo dos 2000.
Foi o único lucro que essa gravadora teve. E os caras insistiram por mais alguma coisa e depois viram, era só devolução, ia pra banca e depois falou, olha, não vendeu, aí devolvia, os caras tinham um escritório só de devoluções, aí acabou a sociedade.
Foi um momento assim que a indústria fonográfica já estava meio em crise, assim, né? Já tinha pintado o Napster, né? O MP3, e daí as grandes companhias fonográficas estavam meio assim, tipo, e agora, o que a gente vai fazer? Os artistas tomaram a iniciativa de tentar fazer venda em banco.
E o processo de produção estava mais barato.
Tava. Né? Já tinha Pro Tools? Já, né?
Sim,
existia. Mas o Pro Tools era uma coisa assim que dava pra gravar quatro canais, você usava pra editar.
Eu lembro que assim, a gente gravou umas músicas com os Devotos em 2000, lá na Voz do Brasil. Foi a primeira vez que eu entrei pra gravar na Voz do Brasil com os Devotos. E a gente gravou em fita.
Gravou em fita e depois transferiu.
Exatamente. Pro Tools. A gente gravou em fita e passou pro Pro Tools.
Aí já tinha o Pro Tools multicanal, né? Porque o começo do Pro Tools ele era uma unidadezinha de rack, quatro canais, pra edição mesmo, assim. Sim. Fazia alguma coisa, você ia almoçar na tua casa.
Sim.
Voltava e o Pro Tools ainda estava lá processando.
Isso,
calma.
Exatamente. Isso mesmo. Eu lembro que foi uma experiência assim de gravar em fita, uma coisa absurda. Eu já tinha fita de disco em fita, porque era o que tínhamos nos anos 90. Mas aí eu lembro assim, dessa última vez que eu gravei em fita na voz, que era uma coisa assim, você tinha que gravar e você não podia errar. Porque para corrigir. Tinha que cortar a fita com a gilete, né?
E ninguém tinha coragem de cortar uma fita de duas polegadas. Faz de novo e ponto.
Faz de novo isso aí. Você tinha que tocar direito, entendeu?
Exato.
Não tinha autotune. Você tinha que fazer a coisa. Se não fizesse direito, você fazia de novo. João Gordo foi gravar com a gente. E gravou uma música do joelho, Rapé. A gente fez uma versão de Rapé. O André Abujamra também foi frequentador da Voz do Brasil.
O André...
Muito frequentador.
Muito. O André é amigo da gente, né?
É, né?
Então, a casa dele lá também.
Aqui da gente também.
Também. Ah.
Inclusive veio ao programa e foi um sucesso. Foi o último programa do ano passado. Não é isso?
É verdade.
É. E veio o Maurício Pereira.
Maurício.
E daí ele soube que o Maurício veio. E daí
ele ficou, leva a outra,
ficou muito ciumento. Falei assim, como é que você leva o Maurício e me leva? Falei, cara, eu já te convidei. Assim, não, você não convidou não. Falei, convidei, vai ver seu WhatsApp. Falei, ah, você realmente me convidou. Vou lá semana que vem. E veio, foi espetacular. O André, ele fez... aqui a Voz do Brasil, ela funciona tanto como estúdio de gravações, como produtora também.
Exato.
E eu lembro de o André de entrar num estúdio, num dos estúdios da Voz do Brasil, e o André estava com um aparelho 5.1. Fazendo trilha sonora de filme, não
tava,
é isso?
Tava.
Tem esse lance, né? Rolou essa novidade. Depois que abandonou a fita e veio o Pro Tools e tal, daí começou esse lance de fazer as trilhas em DVD em 5.1.
É.
Não é isso?
É, a gente não tinha condição de finalizar lá em 5.1, porque naquela época tinha um padrão Dolby que você tinha que ser obedecido e tal, uhum. Era um negócio complicado.
Sim.
Então a gente fazia o mix em 6, 8 canais, porque tinha sinais e cacete, e mandava isso finalizar fora.
Sim.
Num estúdio especializado em Dolby, entendeu? Tá.
Eu lembro que nessa época a gente fazia um programa de rádio no Voz Brasil. Eu comecei isso. A fazer esse programa de rádio depois que eu corri a maratona de Nova York com o Alan. E eu falei assim, pô, meu, vamos fazer um programa de rádio. Ele assim, vamos. Eu falei, mas a gente precisa disso. Eu tenho. Então, mas e como é que precisa de um operador? Tenho o Ivo. Falei, mas a gente quer. Eu só quero tocar música alternativa. Ele assim, ótimo. E foi maravilhoso, assim. A gente fez um ano de programa. Não, não, acho que nem foi um ano com o Alan, acho que foi alguns meses com o Alan.
É, depois aí.
Ele, tipo assim, tá, eu vou fazer contigo. Daí a gente fez o programa. E ele falou assim, ó, eu cansei de brincar. Chama alguém, daí a gente chamou a Joana Secato.
A Joana, claro.
A sensacional Joana Secato, pô. Cara. Que era a voz da MTV. E era super ligada com música alternativa.
Tipo, era do Bionica.
Bionica, exatamente.
O meu camarada Fernando Ramone.
Exatamente. Você é camarada?
Sim.
Olha, veja.
Companheiro da história.
Mas é muito pequeno esse mundinho muito, mesmo. Muito. Redondo, inclusive. Redondo.
Bora, vejam vocês.
Provado, né? Comprovadamente redondo.
Com a água, né? Sem água, você já viu como é que é o...
É meio esburacado.
É cheio de...
É cheio de vales, né?
Ondulações.
Mas voltando ao tapa na orelha... Foram anos de programa, a gente ia lá uma vez por semana, 2 horas de programa. 2 horas de programa? É, né?
Era o tamanho de um CD. Também.
Era impressionante.
Que se o CD cabia 70 minutos, era isso, era acho, o que cabia no CD.
Acho que era 2 horas de programa, cara. A gente tocava só música alternativa. Isso, um convidado, né?
Às vezes tinha mais convidados.
A gente entrevistou lá o Zé Bonitinho. Foi demais, cara. Foi super legal, assim. Foram anos de programa, de produção. Então a gente fazia o programa na voz, gravava num CD e mandava pra rádio.
Exato.
A 98 FM, que era a 89 de Santos. E foi um período muito interessante. E a gente, assim, um dia isso vai dar dinheiro. E nada, né? Daí o nosso produtor, o Crispi. Lembra do Cristiano?
Lembro.
Crispi. Falou, não, vou levar isso pra uma rádio em Indaiatuba. Nós vamos ganhar dinheiro. Não ganhou nada, e a gente continuou esse programa, acho que até 2008, talvez. Foi daí que eu fui pra internet. Nesse período que eu lembro de ter visto o André lá fazendo os 5.1. As transformações tecnológicas que você passou, ou seja, de montar um equipamento de PA pra fazer um show, porque não tinha no Brasil. Daí começar a operar equipamentos sofisticados de PA nos anos 70. Daí nos anos 80, as coisas foram, obviamente, melhorando. Vieram os novos sintetizadores, mais canais para gravar, 48 e tal. E a evolução das fitas 2 polegadas. Daí chega o Pro Tools. Daí o Pro Tools evolui. E hoje, do último disco que a gente gravou na voz, que foi o Osciloscópio em 2011, para 2016... Já houve uma nova evolução nos equipamentos.
Isso não para, Thunder.
Isso, como é que você faz para acompanhar tudo isso, Ivo?
Não
porque
faço,
eu vi a mesa, uma mesa maravilhosa que tem lá, cara. E eu falei assim, Ivo, como é que você aprendeu isso aí? Ele mostrou um manual gigantesco. gigantesco, assim.
Thunder, eu não sei como mexer com um décimo daquela. Sabe quando você compra um celular super complicado, você fala, vou ter que ler esse manual? Aí você só usa ele pra telefonar pros amigos e guarda. É igual.
E como é que você vai se virando, cara?
Ah, vai, vai.
Experimentando.
Indo. Não, burro velho não aprende truque novo, logo de cara.
Sim, sim, sim.
E aquilo é pra moleque, não é pra velho, não.
Mas você tá fazendo um disco muito especial com a gente, cara.
Sim, mas eu tô trabalhando numa forma como se trabalhava nas mesas antigas.
Ah, entendi. Entendeu? Entendi, entendi.
Não tô usando a sofisticação daquela mesa, não. Sim. Não sei mexer com aquilo.
Entendi.
E nem pretendo que...
É. Se eu te chamar a fazer um PA, você fala nem a pau, Juvenal.
Puta, depende. Se for uma mesa análoga, eu vou com o maior gosto.
Não tem que conseguir uma mesa análoga pro Ivo fazer um festival junto com devotos com e com o fracasso.
Opa.
Não é não?
Vamos aí.
Vamos fazer isso?
Vamos aí.
Vamos tentar organizar isso?
Sim.
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos
a
ouvir.
Gente vai ouvir o quê? Um sucesso gravado lá na Voz do Brasil, com dedos
chamado,
do Ivo.
Chamado...
Soul Boy com o Magazine.
Vamos ouvir. Só preciso de 5 segundos.
Mas tá vendo a Copa dos Campeões?
Tá subindo aqui.
Tá subindo? Aí chegou.
Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado. Entro 8:30, eu chego sempre atrasado. Sou boy, eu sou boy. Sou boy, boy, sou boy. Atento 8:30, eu tenho que bater cartão. Mal piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Boy. Eu sou boy. Ando pela rua, pago conta, pego fila. Vou tirar xeroques e batalhar de algumas pilas. Sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Boy. Eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão. Abro a marmita
e o que vejo?
Feijão. Chego o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem.
E eu aquela micharia, eu sou boy. Ah, sensacional, velho. Nossa, grandes flashbacks. Puxa vida. Vamos ao nosso Top Thunder.
Vamos ao Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder, Top Thunder.
Ah, o Top Thunder de hoje não poderia ser outro, senão o dia da luta da mulher. O dia da luta das mulheres, exatamente. Porque hoje, dia 8 de março, se não me engano?
Sim.
Isso, é o Dia Internacional da Mulher. Vi manifestações maravilhosas no Twitter, vi manifestações nefastas no Twitter. Então, assim, é um assunto polêmico. Leandro, o seu argumento?
Mas não é uma questão de argumento, né? Eu acho que é uma questão de você olhar em retrospecto na sua história. Você pega os livros escolares que você estudou quando criança e o quão pouco se fala... De mulheres heroínas, de mulheres exemplos, de mulheres que fizeram a história do Brasil de alguma forma. E elas estavam lá, fizeram, né, desde que o mundo é mundo, 50% das pessoas são homens e 50% são mulheres. Não vou dizer um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é isso, né? Elas estavam ali cumprindo algum papel e quando não, resistindo de alguma forma, caladas, porque por causa de alguma força maior.
Opressão.
Uhum. E foi preciso que muitas gerações passassem pela Terra para que elas tenham o 8 de março que tem hoje, né? De muito mais reflexão do que hipocrisia.
Exatamente, passeatas pela cidade de São Paulo de hoje para chamar a atenção para os problemas que as mulheres enfrentam. Um deles, por exemplo, manifestações públicas de senhores públicos, como o senhor, aquele seu conhecido, Jair Bolsonaro.
Meu conhecido aonde?
Não é seu conhecido?
Não,
não pensei que fosse.
Eu não tenho então, nenhuma Jair, relação com essa
nenhuma. O Jair Bolsonaro declarou que assim, pô, as mulheres têm mesmo que ganhar menos, afinal de contas elas engravidam. Coisas desse tipo que ainda temos que...
Não,
presenciar.
Engravidam, né, de pessoas como ele. Em algumas
vezes. Isso que é pior, né? Isso é muito grave. Não, isso, sem dúvida, é muito grave.
Só um adendo, que hoje foi aprovado, né, o aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias.
Sim.
Que é um começo, né? Que devia ser, no mínimo, seis igual ao da mulher, sim, que é de 4 meses atualmente, 6 opcional. Mas porque a criança não é criada só pela mãe, isso, sim, é uma coisa que tem que ser mudada na nossa sociedade.
Tem muita coisa para acertar, né, Matias? Sim. Muita coisa.
E,
né,
curioso também, né? Curioso e triste ao mesmo tempo, que o Dia Internacional da Adulta Mulher, eu acho que é um dos dias que as manifestações mais machistas vêm maior peso, né? Ainda existe muita resistência ao sucesso da mulher. Tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo.
Pura insegurança. Sim. Certamente. Bom, a gente termina então esse nosso programa porque nós temos que ir pro estúdio. Leandro e amigo.
Positivo.
Sabe quem? Sabe quem?
Quem?
Eu e Ivo! Nós vamos pro estúdio pra gravar o disco dos Devotos agora, velho! Estamos fazendo disco de 30 anos dos Devotos, cara.
Eu tô sabendo,
Deve uma visita, hein?
E tô muito feliz em ver. Não estou no estúdio, mas vejo as fotos.
Sim.
Estamos
acompanhando o processo.
Veja, eu tô aqui ao seu lado, tô vendo que você está fazendo isso com tesão.
Amarrado. Sim, muito tesão, isso mesmo. Então, eu só queria dizer para os amigos aqui da rádio, obrigado pela presença. Nós. Queria agradecer a presença do Ivo. Tem muito mais história para contar, onde a gente volta para contar mais histórias espetaculares da música e do showbiz, né?
Do showbiz.
É isso, né, Ivo?
É isso aí.
Obrigado, viu, mano?
Pô, obrigado a você, cara.
A gente se vê semana que vem. Semana que vem temos João Gordo.
João Gordo.
João Gordo aqui no nosso programa para a gente falar sobre o punk rock e outros movimentos, como o veganismo. Obrigado a todos e até semana que vem.